Napoleão lidera seu exército corajosamente. Sua visão inspira esperança e admiração em seus seguidores.
Obcecado pelo poder, Napoleão conduz seus exércitos à morte. Sua sede de glória sacrifica vidas em nome da sua ambição.
Napoleão foi um herói ou um tirano? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Leandro Ribeiro.
Bem-vindos ao Resenha Épica! Hoje nós estamos aqui com nosso amigo Leandro Ribeiro, nosso segundo convidado do Resenha Épica.
Fala aí, tudo bom?
Infelizmente, não estamos aqui hoje com nosso amigo Bruno Campos, que está mais uma vez fazendo viagens. Só vive viajando esse cara, brincadeira. É viagem a trabalho, tá, pessoal? Mas nós estamos aqui com o nosso ilustríssimo amigo Leandro Ribeiro.
Era pra eu estar aqui em outro episódio, mas tamo aí. Chegamos antes.
Vai ter mais episódio com o nosso amigo Leandro aí. Mas hoje o episódio é sobre Napoleão. Napoleão que acabou de ter mais um filme aí, né, do Ridley Scott, mais um épico do Ridley Scott, com o nosso querido Joaquin Phoenix, né, que a gente já falou aqui em outros episódios, inclusive, a gente teve um episódio com um outro convidado nosso, nosso amigo Edu Schneider, lá do podcast Cashback, que a gente falou sobre os épicos do Ridley Scott, né? E agora, na sequência, o Ridley manda mais um épico, né? Agora falando sobre o Napoleão.
O velho não para de trabalhar, mano.
Não para.
30 anos e continua lançando filme atrás do
privilégio estar tá vivendo na mesma época que esse cara. O cara é um gênio.
De vez em quando ele lança uns Casagutti da vida. Ele manda bem.
Mas falando em Napoleão, cara, será que a gente tá falando de um outro gênio aqui? Napoleão foi um herói? Cara, esse cara, o Napoleão, ele tem uma trajetória interessantíssima, né? Ele é um dos personagens históricos que mais tem livros e artigos escritos, né, em toda a história. E é muito interessante porque o trailer e o pôster do filme induzem a gente ao erro, né? Eu acho que tá escrito lá que veio do nada e conquistou tudo, uma coisa assim. Não é bem assim.
Ele é família aristocrata, sempre teve uma condiçãozinha.
Mas ele era de uma família da nobreza italiana. Já começam as curiosidades por aí, porque, pô, a gente não tá falando de um general, de um imperador francês? Pois é, francês entre aspas. O cara era italiano, meu irmão. Por quê? Napoleão, ele vem de uma família da menor nobreza italiana, né? É uma nobreza, mas que não tinha tantas posses assim. Mas é uma nobreza que veio da Toscana, na Itália, né? E acabou migrando para a ilha de Córcega, que até um ano antes do nascimento do Napoleão, era uma parte da Itália.
Por alguns dias aí, talvez não tivesse feito o que ele fez.
É porque o que acontece, durante a história, né, os territórios eles vão se alterando muito, né? E o que aconteceu com a Córcega, que é essa ilha ali que fica realmente entre a França e a Itália, é que ela foi vendida. Teve seus direitos de soberania vendidos para a França lá em 1768, né, pouco antes do nascimento do Napoleão, né? E ela foi formalmente incorporada como província em 1770. Então, assim, a Córcega francesa meio que nasceu quase que junto com Napoleão, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o Napoleão, ele tinha uma cultura italiana, né? Até no nome dele a gente vê isso. O nome dele, na verdade, era Napoleone Buonaparte, né? Que é um nome totalmente italiano. Ele era corso, na verdade. A Córcega, inclusive, até hoje, né, tem alguns movimentos até, né, nacionalistas, separatistas e tal, que eles são um povo, né, uma etnia à parte, né? A gente sabe que a Itália, ela já foi dividida em vários, né, pequenos países, né? E a Córcega, ela tinha esse nacionalismo ali próprio, mas é uma cultura muito italiana até hoje, inclusive, né? Eles são muito próximos, né, dos italianos.
Que é um nacionalismo tão forte que até hoje o dialeto corso bem diferente do italiano normal. Eles falam que é mais um proto-italiano do que um italiano comum. Então, tipo assim, até dentro da Itália, os caras são diferentes.
Ah, que maneiro, cara. Interessante isso. Inclusive, essa questão do idioma foi uma questão importante na vida do Napoleão, né, porque ele foi para a França continental, realmente solo francês, né? aos 9 anos de idade, né? Inclusive ali a família dele nesse momento aí acabou rompendo com o movimento nacionalista que existia ali na Córcega, né? Na figura ali do líder, o Paoli, né? Mas eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso aqui. Mas eles acabaram rompendo, né? E realmente caindo nos favores dos franceses, né? Favores da França. Inclusive o Napoleão, aos seus 9 anos de idade, foi para a França, começou a estudar em colégios franceses, né? Ele, inclusive, a princípio, ele estudou em Autun, depois em Brienne-le-Château, onde ele conseguiu uma bolsa de estudos militar. Só que, por que que o idioma era uma questão na vida dele? O Napoleão, segundo as fontes, né? Ele nunca falou um francês padrão, como os nobres franceses.
Ele tinha um sotaque mais carregado. Ele tinha um sotaque mais latino, um sotaque mais parecido com o nosso. Aí ele fazia... falar, hoje ele vou falar francês, o cara fala, o quê?
Ele fazia aquela coxinha com a mão, né?
É, igual ele italiano, ficava assim, igual assim,
ó. Maquê!
Depois, maquê!
Então, o Napoleão, ele acabou sofrendo muito bullying. Né, porque ele tinha um sotaque muito forte, né, e ele não falava esse francês padrão. E vale lembrar aqui que, na verdade, nem todo francês nascido na França mesmo falava esse francês padrão, né? Porque esse cara realmente ele estava no meio ali, né, dos nobres, né? E principalmente a partir do momento que ele começou os estudos militares dele, né? Porque as academias militares eram coisas de nobre, né? Começaram a mudar essas regras aí justamente com a Revolução Francesa que estava rolando. Inclusive, esse foi o grande motivo dele ter essa oportunidade lá.
Educação, de forma geral, nessa época, era coisa de gente rica. Pobre, você trabalha, vive e morre, mano. É isso que você faz.
Não só pobre, né? Não só pobre. No caso dele, ele não era pobre, mas ele era de uma nobreza menor, de um território anexado. Então, assim, a importância dele era inferior. Vamos dizer assim, né, entre aspas. Então, nesse momento aí, vamos, ó, só pra gente ilustrar aqui, em 1790, né, mais ou menos aí nessa época aí, eu vi aqui que só 3 milhões da população falavam um francês padrão, né, um francês polido como os nobres, que é um número bem pequeno, né, para uma população de mais de 28 milhões. Então, assim, além dele ter um sotaque carregado, ele não falava como a nobreza normalmente falava, né? Ele falava igual um ralé.
Ele falava a linguagem das ruas. Ele era um carioca tentando falar em São Paulo.
Ele era das ruas, né? Ele era um malandro.
Ele era um malandro.
Mas não era mesmo, cara. Mas não era mesmo. Ele acabou virando um CDF, cara, né? Alguém ainda fala isso? Ninguém fala isso, mas...
Sou mais novo que você, eu vou ter que falar que isso aí não era usado nem na minha época, cara.
Ele era um nerdão, cara. É porque hoje a gente não tem uma palavra mais pra isso, né? Porque hoje o nerd, felizmente, nerd é quase que um elogio. Eu não tenho nenhum pudor de usar essa palavra. Porque hoje em dia, nerd é um cara que sabe muito sobre temas interessantes, né? Um cara épico. Né? Somos todos nerds aqui no Resenha Épica.
Obrigado. Obrigado, cultura de quadrinhos ficando famosa. Obrigado.
Mas eu tô falando é daquele nerd estereotipado ali, daqueles filmes dos anos 80, aqueles filmes que a gente via na sessão da tarde, ele que sofria bullying, que o pessoal puxava cueca. Então,
o cara que passava
nerd,
dois terços do tempo dele da escola dentro de uma lixeira.
Isso, o cara que comia no banheiro. O Napoleão era um cara assim, era um cara perseguido, né? E ele sofria muito bullying por causa disso, que ele era diferente, né? Ele falava diferente, ele tinha costume diferente. Alguns dizem que ele era baixinho, isso aí é contestável, né? Muita gente fala que ele tinha menos, tinha uns 50 e pouco. Outros falam que não, tinha quase uns 70, era a altura média.
De acordo com o médico dele, ele tinha 5,8 pés franceses. O que é 5,8 pés franceses? Não sei, sistema métrico horrível. Mas pra gente é um 1,68 normalmente, tá ali na linha do 1,70. Ele não era baixinho. Não, mas como ele andava no meio do monte de armário, que era o pessoal que queria ser militar na época, ele virou um amigo.
Provavelmente foi isso. Eu percebi que no filme, cara, é percepível que Não sei se foi impressão minha, mas eu acho que o Joaquin Phoenix, ele tá mais baixo. Acho que eles fizeram umas jogadas de cena ali pra ele parecer... Ele não tá baixinho, tipo, ele não é um tampinha. Mas ele tá mais baixo que o normal, que a altura do ator mesmo.
Eu acho que fizeram isso, sim. Porque no filme, durante o filme todo, dá pra ver que ele tem complexo Napoleão. Que é tipo assim, ele pra provar que ele não
complexo
é pequeno,
Napoleão.
Ele tenta fazer coisas grandes pra provar que ele não é pequeno.
É, complexo de Napoleão é o que faz o cachorro pequeno latir à toa e o cachorro grande não latir.
Exatamente.
É mais ou menos isso.
Exatamente isso. Porque, tipo, no filme todo você vê que ele tá um pouco mais recuado, ele tá um pouco mais... Ele fica um pouco mais, tipo assim, mais tímido em frente à maioria das coisas. Inclusive, você tem algumas cenas quando ele tá falando com a mulher dele, que eu esqueci o nome, eu sou péssimo pro nome.
Josefina.
Com a Josefina, que ela joga na cara dele que ele tá sempre tentando se provar pra mãe dele. E agora ele tem que se provar pra ela.
E isso é muito interessante, cara. O casamento do Napoleão também é um caso à parte ali, que é bem interessante, a gente pode falar depois. Mas aqui, então, ele se destacou dentro da academia militar, principalmente em matemática, o que acabou fazendo ele ir para artilharia, né? Que é justamente a parte do exército, os canhões, né? Nessa época aí eram os canhões, era artilharia. É o pessoal que faz o cálculo, né? Faz os cálculos e executam tiros a longa distância, né? Nessa época aí eram morteiros e canhões, né? Que dão tiros diretos. Hoje em dia a gente tem muito mais, a gente tem mísseis, né? Tem lança-mísseis, os obuseiros, que são o armamento mais usado no exército brasileiro e tudo. Mas enfim, sempre que você vê em guerra, o pessoal atirando com canhões, então essa é a artilharia.
Que ele gostava tanto dos canhões dele que ele chamava de filho, né? Os filhos dos canhões dele que ele andava pro lado pro outro.
Exatamente, cara. Então, nos filmes pode parecer que é simples, mas é uma técnica muito complexa, né? Principalmente no caso dos obuseiros, que a gente usa hoje em dia, que são mais comuns. Hoje em dia não, né? Mas assim, no último século, né, a gente tem usado mais. Que é um tipo de canhão, só que ele atira em parábola, né? Nessa época aí do Napoleão, ele atirava reto mesmo. A gente chama de tiro direto, e o obuseiro dá o tiro em parábola. Então, existe todo um cálculo de deriva e elevação, e tem que ter uma triangulação, tem que ter um observador de fora, tem que ter uma central de tiro que calcula com réguas e com cartas, né, cartográficas ali. Tem que ter um trabalho de topografia. Mas enfim, quem sabe do que eu tô falando.
Essa é a parte que eu percebo assim, nossa, eu ia morrer muito numa guerra. Nossa Senhora! Você começou a falar de parábola, deriva, eu já tô assim, meu Jesus Cristo.
Mas o artilheiro é o último que vai morrer, meu irmão. Quem vai morrer é o infante que vai lá. O infante é o pessoal lá com o fuzil na mão que vai andando lá na frente. O artilheiro tá quilômetros atrás atirando. Não é o caso aqui dessa época, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui pro século XVIII, XIX, que os tiros eles eram diretos. Então, os canhões eles estavam mais próximos do inimigo. Só que você vê no filme mesmo... Vou me adiantar um pouquinho para explicar melhor isso aqui. No filme mesmo, nas batalhas, você percebe... Lá no final, até na Batalha de Waterloo, você vê isso também que... Eles dão um tiro, que a gente chama de regulação. Dá o primeiro tiro, vê onde cai, e depois o general vai falando, ó, acertem tantos em elevação. Aí o cara vai acertando quanto pra cima ele vai. No caso do tiro em parábola, você também acerta a deriva, que é a horizontal, né? A elevação é na vertical. Enfim, você faz o tiro de regulação pra ver onde cai, depois você vai acertando, né, até você atingir o inimigo. E você percebe também que, depois que ele faz essa regulação, ele manda a infantaria. Vai duas linhas de infantaria e atira de novo, justamente para fazer uma cobertura de fogos ali, né? Para o pessoal vai se esconder e a infantaria vai conseguir avançar sem ser atingida, né? Ou ser menos atingida pelo exército inimigo. Então, essa era a especialidade do Napoleão, mas não só essa. Ele demonstrou ao longo da carreira dele que ele era um excelente general.
Ah, suas dúvidas nesse excelente aí.
Música
Mas aí eu te pergunto, meu cara, como é que ele conseguiu chegar a general tão novo? Como que ele conseguiu fazer isso aí, usando das suas táticas militares que... Bom, ele ganhava, isso é inquestionável. O cara ganhava, não dá pra questionar os métodos dele. Quer dizer, a gente pode questionar os métodos, mas os resultados dele tava dando, entendeu?
É, o início da carreira dele, cara, ele tinha muitos ideais nacionalistas, né? É, ele terminou a graduação dele em 1785, né? Ele se formou segundo tenente de artilharia. E os primeiros anos, durante ali os primeiros anos da Revolução Francesa, ele era um fervoroso nacionalista, corso, né? E você vê, tem até umas cartas que ele escreveu para o Pasquale Paoli, né? Que era o líder desse movimento nacionalista corso e tal. Só que, como eu tinha falado antes, teve essa... A Córcega, ela teve que se render à França, né? Ela foi realmente anexada, porque não é simples assim, né? É, a Gênova, que detinha essa ilha de Córcega, né? Ela vende pra França e não, tá tudo certo. Não, os corsos lutaram pela independência, só que eles não conseguiram. Nesse meio tempo, Napoleão teve uma atuação, né, ali durante a Revolução. Ele acabou realmente passando para o lado francês e, inclusive, ele liderou batalhões de voluntários, né, como um defensor republicano jacobino. Então, ele foi galgando postos militares por esse apoio à Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi o pano de fundo perfeito para esse cara, que ele era de uma nobreza menor, poder alcançar um grau de importância muito maior do que ele poderia, né, dentro de um absolutismo francês, por exemplo, entendeu? Então, e assim, a gente vê que ele é meio maleável, a moral dele é meio maleável. A gente já vê a partir daqui e a gente vai ver que ela vai ficar cada vez mais frouxa com o tempo. Porque...
Como o nosso querido Jack Ryan diria nas suas aventuras, como todo bom agente da CIA, você tem uma bússola moral muito maleável.
Então ele acaba entrando em conflito com o Paoli, né, que ele a princípio apoiava, né, e acaba levando uma separação da família Bonaparte, né, e esse líder corso. E a família Bonaparte acaba realmente toda migrando para o continente francês em 1793. Mas o Napoleão, ele tem outras chances de demonstrar as suas habilidades, principalmente de artilharia, né, lá no território francês. No território francês também estavam acontecendo revoltas, né? Tinha, inclusive, um movimento ali contra o governo vigente a favor de monarquistas, né? Tinha um movimento monarquista, o povo foi pra rua pedir a monarquia de volta, né? Porque o governo ali da Revolução Francesa, ele foi muito conturbado, né? A gente sabe disso. Não vamos entrar muito nisso aqui, cara, porque a gente já tem um episódio sobre essa passagem, né, do absolutismo francês para essa república, né? A gente fala do início ali da Revolução Francesa, e agora a gente tá falando de Napoleão, tá faltando o meio, né? A gente ainda tem que falar do governo do terror.
Tá faltando a era Robespierre arrancando cabeça para tudo quanto é lado.
Não vamos entrar nisso aqui agora, não. Vamos falar de Napoleão. Então, ele chegou numa França que estava lutando contra esses movimentos pró-monarquia, né? E ele foi chamado para ajudar nisso aí, e ele falou: olha só, eu vou resolver isso aí, só que tem que me dar a carta branca, meu irmão. Ele fala isso aí pro general Paul Barras, ele falou: ó, eu vou ser o cara em comando. Se você tá me dando essa responsabilidade, eu não vou ser o segundo, não. Quem toma a decisão sou eu. Até o cara fala assim para ele: pô, cara, mas olha só, você não vai conseguir conter esses manifestantes, né, porque são 25 mil manifestantes armados nas ruas.
Mas eu tenho 40 canhões.
Mas eu tenho 40 canhões e eu consigo trazê-los aqui em menos de 3 horas. Então ele literalmente fez uma fileira de canhões para acertar manifestantes armados, entendeu? Assim, pessoas... camponeses, moradores ali de Paris e tudo, gente com foice na mão, gente com vassoura na mão, ele atirou com canhões.
É proporcional, eu diria, proporcional.
Proporcional, o uso da força bem proporcional. No filme a gente vê que parece assim que ele atirou uma vez e o pessoal saiu correndo, né? Mas não foi tão simples assim, tá? Porque ele teve baixa também. Foi mais ou menos 100 mortos e feridos ali entre os soldados de Napoleão e 300 mortos ali entre os manifestantes antes deles se dispersarem, né? Mas essa foi uma das primeiras vezes ali que ele se destacou, né? Como realmente como um herói, entre aspas, né? Nessa altura aí, ele já era general. E ele foi general muito cedo, cara. Se eu não me engano, com uns 24 anos, ele já era um general de brigada.
Ele ficou bem quisto pelo comandante em chefe durante essa época e foi enviado pro Egito. O que eu acho que também devia ser uma forma de afastar ele um pouco, que devia ser um cara um pouquinho chato. O pessoal falou, vai lá no Egito, tá rolando um negócio, resolve lá pra mim.
O Napoleão, ele aparenta ser um cara que ele realmente se importava muito com a aparência dele. Ele, o cara... procurava muito a glória mesmo, ele queria se provar, né? E ele queria, principalmente, acabar com a influência britânica lá no Oriente Médio. Então, ele foi pro Egito, né? Ele teve uma campanha no Egito, em que ele tentou justamente aumentar, né, a influência francesa, né, nessa área, porque, cara, nesse momento, o Império Britânico ele estava gigantesco, ele estava no mundo inteiro. Assim, existia a possibilidade real do Império Britânico dominar o mundo. Então,
a Companhia das Índias Orientais tá. É. Vamos lá pra tudo quanto é lado, irmão. Não é só a Índia, não.
Então, o Napoleão ele fez de tudo pra conseguir essa influência do Império Francês, né? Ele queria minar o acesso britânico à Índia, né? Ele queria fazer isso através de uma expedição pelo Egito, né? Porque por mar não dava pra eles, cara. A marinha britânica, ela, pô, não tinha comparação, né?
É um negócio complicado. A gente já viu que, assim como a história não gosta que você chegue perto da Rússia no inverno, você não mexe com o inglês na água. É uma regra que o pessoal tem que seguir.
E a campanha no Egito não foi um sucesso, né? Mas também não foi de todo mal. Teve muita coisa importante que aconteceu. Inclusive, ele tinha levado muitos cientistas pro Egito e houveram muitas descobertas. A gente vê no filme até ele abrindo um sarcófago, né? É interessante, isso aí é só, lógico, é só uma alegoria ali para mostrar que, na verdade, os franceses fizeram muita descoberta, né, nesse período. Eles descobriram não só múmias, né, mas... Por exemplo, uma das maiores descobertas da história foi a descoberta da Pedra de Rosetta, né? Que foi descoberta pela expedição de Napoleão nessa época, né? Que acabou não ficando para ele, né? O Império Britânico acabou conseguindo pegar para eles, né, essa Pedra de Rosetta.
Tá no British Museum.
Isso, né? Isso. E por que que essa Pedra de Rosetta ela é importante? Cara, foi através da Pedra de Rosetta que puderam traduzir os hieróglifos, né? Que eram a escrita egípcia, antiga, né? A escrita dos faraós.
Isso mudou completamente a nossa compreensão sobre aquela cultura até o momento. Porque os caras tinham muito artefato do local, só que eles não sabiam o que era.
Exatamente.
Que era. Eles tinham ideias, mas eles não tinham como ler o documento para tentar entender. Depois que eles foram entender que a mumificação acontecia... como acontecia, porque tava tudo documentado. Só que até aquele momento ali, o pessoal ficava tipo assim, pô, beleza, um túmulo, grandão.
Mas por quê, né? O que que tem aqui? O que tá escrito aqui? Não sei.
A gente também tem que lembrar que durante essa época, o esporte favorito do europeu era saquear o Oriente Médio, né? As pirâmides só continuaram no Egito porque não cabia no barco.
Não, durante esse período, cara, tanto a França quanto o Império Britânico, eles roubaram... O termo é esse.
O termo é roubar. É,
eles roubaram muitos artefatos de vários países.
Ah, mas o arqueólogo não é ladrão. O Indiana Jones sim é um saqueador,
claro,
de túmulos.
Claro que é, pô. Claro que é. Não faz diferença nenhuma você pegar um artefato dentro de uma pirâmide e você tirar um anel de ouro de uma pessoa que tá enterrada, sei lá, no cemitério. Pra mim é a mesma coisa, cara, sinceramente.
É a mesma função. Se a família não deixou tu levar, tu roubou, irmão. É simples.
Mas vamos explicar como é que essa pedra de Rosetta, ela ajudou nessas transcrições. Cara, é literalmente uma pedra, né, onde foi escrito, né, foi grafado, né, um texto. E esse texto, esse mesmo texto, ele foi escrito em idiomas diferentes, né. Ele foi escrito em egípcio antigo, né, que na forma de hieroglifo. Foi escrito também em demótico, que é uma variante escrita do egípcio tardio, né. Entre aspas, assim, uma maneira chula de falar, é como se fosse um egípcio mais comum. E o principal, que foi a parte que estava escrita em grego antigo. Então, em grego, todo mundo sabia... Todo mundo é forte, né? Mas a maioria dos pesquisadores sabia ler o grego. Então, eles perceberam que era o mesmo texto ali escrito nesses idiomas diferentes. Eles conseguiram fazer uma associação ali dos termos, né? Eles conseguiram codificar os hieróglifos dessa forma.
Inclusive, foi uma coisa que mudou a forma como as pessoas conseguiram até aprender outros idiomas, né? Porque, por exemplo, eu tô com um livro aqui dos Hinos Homéricos, da Unesp. Tá, eu tô olhando pra ele, que tá aqui em cima. De um lado dele tá escrito em grego, do outro ele tá escrito em português. Então, são tipo, todas as histórias da Grécia Antiga, contos. Aí você fica olhando aquilo, aí você começa a entender, assim, pô, como é que funciona. É bem mais fácil do que você, tipo assim, vou ter que fazer um curso de...
Ele perdeu, né, vamos dizer assim, a campanha, principalmente por conta de uma batalha naval, né, que aconteceu no Nilo, né, a Batalha do Nilo contra o Almirante Nelson, da Frota Britânica, né, acabou comprometendo esses planos, né, do Bonaparte ali no Mediterrâneo. E ele teve que voltar para a França. Mas é interessante, cara, que o Napoleão ele sabia se vender muito bem. Então, mesmo depois dessa derrota, dessa retirada, né, ele é visto como um herói. Inclusive, ele se retirou do Egito antes de terminar o combate. Ele larga, ele abandona a campanha e volta.
É até retratado no filme isso. Ele... No filme a gente descobre que é por causa de uma fofoquinha, porque a gente descobriu que a Josefina tava botando a gaia nele. Na vida real a gente não sabe. Não tem porquê, a gente só descobre isso nas próprias cartas dele.
A gente não sabe se ele voltou pra França por causa disso, mas a gente sabe que isso aconteceu. A gente sabe.
Ele voltou.
Não só ele voltou, como ele foi traído também. Existem essas comprovações. Ele enviava realmente muitas cartas, assim como é representado no filme, né? E ele realmente, aparentemente, era muito apaixonado pela Josefina. A Josefina, que ela era uma viúva, né? O antigo marido dela tinha sido guilhotinado, né? E a gente vê, até a primeira vez que a gente vê a Josefina ali no filme, ela tá até com o cabelo bem curto, que é um cabelo que era chamado de à la guillotine, né? Porque... A nobreza passou a cortar o cabelo curto justamente porque se eles fossem levados à guilhotina, teriam uma morte limpa e rápida, né? Porque o cabelo grande podia atrapalhar justamente o corte do pescoço. Então, por isso que ela é representada com aquele cabelo curto, isso realmente aconteceu, tá? A nobreza realmente fazia isso. Ainda mais no caso dela, né? Que o marido tinha sido morto na guilhotina, então faria sentido que ela usasse, né? Mas eles acabam se apaixonando e tudo, e quando ele passa esse tempo longe, né, durante as campanhas, ele fica desesperado, mandando cartas e mais cartas para ela, e nas cartas a gente vê que ele reclama que ele não tem retorno, ela não correspondia.
Que ela tava um pouco ocupada.
Ela tava ocupada, cara. Durante essa campanha, a gente vê ali no filme mesmo que ele é avisado, né, por um conselheiro dele ali, o cara chega, eles estão almoçando assim, o cara chega e fala assim, ó, você quer que eu te conte toda a verdade? Você gostaria de ouvir toda a verdade de mim? Não, claro, sim. E mesmo que essa verdade pudesse te machucar... essa parte eu não consegui me conter, cara. Aí ele fala assim, sim, claro. Então, sua mulher tá te traindo.
Ele no fala, melhor, como ele fala, como é que você sabe que ela tá me traindo? Ela fala, tipo assim, pô, a empregada dela é minha amante. Franceses, né? Franceses.
Então no filme ele volta pra França por isso. Mas o Napoleão, ele tinha, entre as várias habilidades dele, né, vários talentos que ele tinha... Um talento que ele tinha, muito útil, era se promover. Né? Durante toda a carreira dele, ele soube se promover através de jornais. Ele abriu jornais para poderem falar bem dele. Né? Ele mandou pintar dezenas e dezenas de quadros sobre ele próprio, né? Quadros dele e tudo. E, cara, ele volta pra França no meio dessa campanha falida lá no Egito, e mesmo assim ele é visto como um herói. Inclusive, essa chegada dele coincide com uma queda na popularidade do governo vigente, né, que era chamado de diretório, né? Eles estavam numa época ali de descontentamento popular, de falência mesmo do governo, lá em novembro de 1799. Ele acaba tendo o apoio de alguns líderes influentes, inclusive o próprio irmão dele, né? E ele consegue liderar um golpe contra esse diretório, tá? É uma das cenas que eu achei mais maneira no filme, que ele tá lá no parlamento, entendeu? Primeiro,
ele quase foi surrado dentro daquele parlamento no filme. Aquilo ali, eu confesso que eu soltei uma bela risada dentro do filme. Ainda bem que eu tava sozinho na sala, deu pra rir bastante.
Pegou a sessão vazia, né, cara?
Pô,
minha sessão tinha um pouco menos de 10 pessoas ali, né? Cara, eu achei injusto. Eu achei injusto com o filme isso, mas tudo bem. Mas assim, cara, foi muito maneiro essa cena. Em que, cara, literalmente o parlamento tenta bater nele. Os caras vão pra cima dele.
Porque é um padrão no filme. Se você vê na época do Robespierre no começo do filme, também saíram pra bater no cara.
A França ali até hoje, né, tem essa característica de se revoltar muito fisicamente, né, com as coisas. Até hoje, né?
É aquele velho ditado, né? Nós gostamos dos franceses porque qualquer coisinha tem carro pegando fogo na rua. É isso aí.
Então, nesse golpe, eles convidaram, né, esses membros do governo diretório a renunciarem os seus cargos, né? E eles impuseram uma votação ali, né, para que fossem instituídos esses três cônsuls ali, né, que iriam estabelecer um novo governo. Só que o pessoal do parlamento, lógico, se revolta, né? Todo mundo parte pra cima dele. Ele e o irmão dele ali acionam aqueles guardas que tá. Ele sai correndo, né? E consegue fechar a porta, assim, com os parlamentares tentando abrir, tentando pegar ele. E eles mandam os soldados armados entrarem, né?
Que é no momento renderem... que ele se lembra que ele é um general. Que ele fala assim: eu posso simplesmente usar o pessoal que usa arma. Que eles já me obedecem.
É até engraçado essa cena, porque ele sai correndo, né? E depois que os soldados entram e apontam as armas, né, pros parlamentares e tal, ele ajeita a roupa, assim, bota o chapéu, entra e, assim, respira fundo, né, e fala com a maior calma do mundo: então, podemos votar? Tipo, assim, podemos votar, todo mundo com um fuzil apontado pra cara, assim.
Então, a gente pode votar, né, e vocês sabem o que eu quero, né? Beleza.
Cara, o governo do Napoleão, desde cônsul até mais pra frente, que a gente vai ver, que ele se torna imperador, né? Mas foi marcado por vários plebiscitos, né? E eram plebiscitos fraudulentos. Assim, é nítido que a maioria deles, se não todos, foram fraudulentos, porque os plebiscitos sempre fechavam assim com mais de 99% de aprovação.
Ô, Coreia do Norte, a gente sabe de onde é que você pegou a sua técnica.
Então, ele redigiu a Constituição do ano 8, né, que garantiu a própria eleição dele como primeiro cônsul e que foi aprovada com 99,94% dos votos como voto sim. Então, assim, é meio complicado, né, cara?
O cara é tão amado quanto Jesus Cristo, né?
Mais, né? Mais.
Eu acho que mais, mas Jesus foi crucificado, né?
O irmão dele, o Luciano Bonaparte, ele falsificou números, assim, de diversos plebiscitos. Teve plebiscito em que 1,5 milhão de pessoas participaram e tinham 3 milhões de votos a favor, esse tipo de coisa, assim. Então, foi bem bizarro, cara, foi bem bizarro.
Depois de subir ao posto de primeiro cônsul, ele fez vários tratados, só que o ministro do exterior dele falou, tipo, que ele não tá sendo muito respeitado pelas monarquias da Europa, porque pra eles ele é só um cônsul de família baixa. Ele não tem prestígio ainda, a gente vê isso até no filme. Que é quando ele tem essa ideia, esse estalo de: e se voltar a monarquia aqui na França comigo? O pessoal gosta de mim, eu gosto do pessoal, posso forçar um pouco a mão aqui que eu consigo.
É interessante porque nesse período, né, que ele foi cônsul, ele começou a sofrer tentativas, né, sofrer ataques dos dois lados, né? Tanto os revolucionários quanto os conservadores que queriam a volta da monarquia queriam a cabeça dele, né? E ele não tinha apoio, realmente, como você falou, ele não tinha apoio das monarquias da Europa, né? Então ele decidiu, ele teve um apoio, né, mais uma vez ali de outros nobres influentes, né? Ele decidiu que ele seria um monarca também. Assim ele iria aumentar o seu poder, né? Ele não seria alvo de ataque dos dois lados, né? Ele iria, entre aspas, ali, acalmar os que eram a favor de uma monarquia. Ele iria demonstrar força contra os revolucionários e ele ia ter apoio das outras monarquias da Europa.
E o pessoal também que era monarquista também apoiou um pouquinho a ideia, porque pensou assim: se eu mata ele, entra a criança, se a criança for muito jovem, a gente coloca um regente e bola pra frente. Tenho tudo que eu quero.
Então ele achou por bem realmente aceitar essa sugestão de se tornar o imperador dos franceses. E isso é interessante, porque ele dizia que ele não era imperador da França, ele era imperador dos franceses. Ele era o imperador que os franceses queriam, que os franceses precisavam, né? Ele não era só um herdeiro da terra, né? Não era um herdeiro da França. Mas é interessante, até que falando de herdeiro, você falou aí, ah, não, qualquer coisa a gente mata ele, bota a criança. É interessante que, nesse meio tempo aí, ele passou vários anos tentando um herdeiro, né, com a Josefina e... Sem sucesso.
E foi até a causa do divórcio dele, né?
Exatamente, apesar dele aí ser extremamente apaixonado, né, naquela mulher, inclusive perdoar as traições dela, né, ele acaba se sentindo forçado a se divorciar. Na verdade, ele anulou o casamento que ele tinha com ela. Se eu não me engano, eles ficaram 13 anos casados, um negócio assim, foram 15 anos no total, alguma coisa assim. E ele anula o casamento para poder se casar novamente, né, com uma mulher que possa dar um herdeiro para ele. Nesse meio tempo, a gente até vê no filme que ele faz um teste antes.
A mãe dele arrumou um test drive ali para ver se o problema era com ele ou não.
Dizem que ele teve pelo menos uns dois filhos bastardos aí, né, mas ele fez esse test drive mesmo para ver se era ele ou se era ela. Quando ele viu que a mulher com quem ele fez o teste, né, realmente engravidou, aí ele se decidiu realmente em anular o casamento, né? Mesmo muito triste, contra a vontade ali, ele acabou anulando o casamento para poder se casar de novo e ter um herdeiro.
Ele amava tanto ela que durante a sua ascensão como o imperador, ela veio junto. Ela se tornou uma imperatriz. Sim. A mulher que recebeu a coroa diretamente de sua mão. Ele tirou a coroa da mão do papa, colocou na sua própria cabeça e depois coroou a sua esposa como imperatriz. Uma coisa que foi para deixar o pessoal assim da igreja um pouco revoltado, deixou o Beethoven pé da vida com ele. Não sei se pode xingar, não fala pé da vida.
Pode
deixou ele, porque mudou. Dizem alguns historiadores alemães que Beethoven ficou tão revoltado com a atitude de Napoleão que ele rasgou a partitura original da Heroica, que tinha o nome de Bonaparte, que era em homenagem a ele. Beethoven achou pouco republicano da parte do nosso querido imperador.
Cara, essa passagem aí da história de Napoleão, ela é interessantíssima, porque é muito simbólico, né? Ele tira a coroa da mão do Papa, e até no filme ele fala umas palavras que são muito interessantes, não sei se ele realmente falou.
Que, inclusive, no filme, eu tenho essa crítica no filme, que se você não sabe a história dessa parte, você fica boiando ali, que tu não sabe se é alguém da igreja comum, um bispo da França, mas tu não sabe se ele é o Papa mesmo.
Não, porque, é o Papa.
Porque, não, assim, é o Papa, mas no filme não fica claro, assim, se é a pessoa que vai, leiga, nunca gostou de história na vida. Chegou no filme e viu, fica naquela.
Esse filme, tá, é muito difícil pra quem não sabe nada sobre a história, porque é muita coisa, cara, é muita coisa que acontece ali ao mesmo tempo. Porque a história do Napoleão é muito, muito grande, cara, pra contar num filme só. Sinceramente, um filme de 2 horas e meia, pô, eu achei muito curto, infelizmente.
Inclusive, é uma das minhas birras com esse filme. Quando eu vi o trailer dele, eu já falei, Não vai ser legal. 2 horas e meia pra falar desse maluco?
É muita coisa.
Uma sériezinha de 10 episódios de 1h20, padrão History, seria show.
É.
Animaria. Seria bacana.
Cara, mas assim, é interessante. Esse tem muitas coisas boas nesse filme. E essa cena eu achei incrível, tá? Achei muito boa. Que inclusive você consegue ver na cena, nessa parte que você mesmo citou, que o Napoleão pega a coroa, né, da Imperatriz e coloca ali na cabeça dela, tem um quadro que é da época, a coroação de Napoleão por Jacques-Louis David. Ela foi realmente pintada em 1804, ou seja, ele foi pintada na íntegra, e você consegue ver na cena o pintor rascunhando esse quadro. Se vocês procurarem aí, a coroação de Napoleão, um quadro muito bonito, inclusive muito bem feito.
E tem menos você procura que a Mona Lisa no Louvre, se você for abastado e conseguir lá ver, vai estar vazio, porque vai ter todos os turistas chineses na frente da Mona Lisa.
Não, e esse quadro, cara, se você ver o quadro e você assistir o filme, você vê que, pô, a inspiração é clara, assim, tá bem parecido mesmo. Eu achei muito bom. E o que ele fala quando ele pega a coroa da mão do Papa é muito interessante, cara. Ele fala, eu não vou lembrar aqui com todas as palavras, né, mas ele fala mais ou menos assim, quando eu achei essa coroa na sarjeta, eu a peguei com a ponta da minha espada e a limpei. Ou seja, ele fala assim, a coroa, antes dele, aquela coroa não tinha mais importância nenhuma, entendeu? Depois dos acontecimentos ali, né, dos abusos do absolutismo, depois das revoltas, né, da Revolução Francesa, de tudo, toda aquela merda que aconteceu, aquela coroa, ela tinha perdido totalmente a importância. Mas agora ele estaria dando uma nova importância para ela. É. E achei muito simbólico isso, muito maneiro.
Mas é tão maneiro que me faz pensar que isso é roteiro. Porque eu acho que teria sido documentado isso se tivesse, realmente. É aquele momento agora que a gente tem que lembrar que o herói mítico é uma coisa que com certeza é fabricada, como toda a história de quem vence uma guerra. A gente sempre esquece das atrocidades que o herói cometeu, e se ele cometeu, então não é uma atrocidade, na visão de quem ganha, normalmente. E a gente pode lembrar que, assim, antes mesmo de chegar nas questões, assim, mais de batalha, a gente pode lembrar da sua perseguição pessoal contra Thomas Alexandre Dumas, que foi o primeiro general negro da história da França. Também tem os episódios onde ele praticamente proibiu negros de viverem em Paris, na capital da França, mostrando o seu lado mais racista. Então, tipo assim, tem esse outro lado que a gente vê, inclusive, que no filme ele não é nem tocado, nem citado. Ele simplesmente finge que não precisa passar por ali pra criar a imagem do épico, do herói Napoleão. Só que é complicado a gente deixar esse lado de fora e esquecer também que o cara tem os seus problemas.
É até interessante, cara, porque no filme aparece um general negro, mas não dá não dá a entender que ele tinha esse problema, né, pessoal com o general. E pelo nome, provavelmente ele era parente do escritor Alexandre Dumas, né? Sim, ele deve ter sido, com certeza, algum parente, pelo nome, né? E o Alexandre Dumas, a gente já falou sobre ele aqui em outro episódio, justamente, que fala sobre o fim do absolutismo francês, né? Que Alexandre Dumas, que nasceu em 1802, então ele é contemporâneo nessa época aí, né? Deve ser um parente próximo. A gente falou que ele realmente foi perseguido, também porque ele era um escritor negro, e ele foi meio apagado da história, apesar de ser um dos escritores mais importantes da história, né? Não só, sim, da França, mas do mundo.
Os Três Mosqueteiros, cara. Quem não, pô, conhece Os Três Mosqueteiros? Cara?
Justamente. A obra dele é tão famosa que eles não conseguiram apagar, né, a vida do Alexandre Dumas, mas embranqueceram ele, como fizeram com vários autores, né? A gente fala um pouquinho, sim, sobre isso nesse episódio. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do episódio agora, só que é sobre o Homem da Máscara de Ferro, tá? Eu acho que é Quem Foi o Homem da Máscara de Ferro, é o nome do episódio. Vocês podem procurar aí, é muito interessante, tá? Muito legal essa... Inclusive, Alexandre Dumas escreveu sobre ele também, né? E é uma história muito interessante. Mas com relação a racismo, cara, assim, eu não duvido nem um pouco, né? Porque, cara, quem é louco de duvidar que um europeu qualquer foi racista, né?
Não,
ainda
isso
mais nessa época.
Isso é um padrão. Mas é porque a gente fica um pouco exacerbado nesse ponto quando a gente vem de um contexto da Revolução Francesa, aonde, assim, tava muito mais, vamos dizer assim, abre aspas, gigantescas, tranquilo, nesse sentido, fecha aspas.
Não, tem outras questões também, né, cara? Tem a questão que a Constituição redigida pelo Napoleão, apesar de ter muitos trechos ali que são elogiados até, ela traz um elemento que ele é bem preocupante. Essa Constituição, ela garantia que as leis nas colônias poderiam ser diferentes das leis da França. Com isso, ele tentou trazer de volta a escravidão nas colônias, entendeu? Que é uma coisa extremamente preocupante, né? Inclusive, ele tentou dominar novamente o Haiti, que tinha se libertado, né? No Haiti.
Sim.
Houve essa revolução das pessoas escravizadas que viviam lá, né? Eles se tornaram independentes. E o Napoleão tentou trazer eles novamente à situação de colônia e, juntamente com essa lei que poderia garantir a volta da escravidão, né, nas colônias, você, pô, não foi à toa, né? Fica bem, bem claro o que ele tentou fazer.
É claramente buscando tentar restabelecer o poderio econômico da França novamente, explorando novamente seus cidadãos e voltar para extrair o máximo possível das colônias francesas como era feito. A gente tem que lembrar disso. Tipo assim, é um país onde, aí aquele momento que a gente fala assim, nossa, lá vem o chatão. É um país colonialista. O colonialismo faz isso. E é isso que a gente tem que lembrar que ele fez.
Exatamente, cara. Então, quando a gente pensa, né, num herói, num grande conquistador, a gente tem que lembrar, né, dos territórios, das pessoas que ele tá conquistando, né? E foram muitas conquistas, realmente, cara. Esse cara, ele era realmente um ótimo general, né? E a gente comentou aqui já, né, que ele fez vários acordos de paz, mas também ele foi responsável por muitas batalhas, por muitas mortes. A gente não precisa ficar falando aqui uma por uma, né? Vocês podem ver o filme até... ele não vou dizer que ele é descritivo, porque pelo tempo de tela que ele tem, não dá pra ser descritivo, mas...
Muitas batalhas são relances de menos de um minuto que passam na tela.
Mas pelo menos as batalhas, assim, elas têm o local e a data, né, embaixo. Tem uma crítica aqui que as letras são em branco e tem batalhas que o fundo tá branco e você não consegue ler nada.
Exatamente. Valeu, sou Ridley Scott.
Eu fiquei puto com isso, né, mas tudo bem. Mas assim, ele lutou contra várias coligações diferentes, né? A Europa, pô, várias potências da Europa se juntaram para tentar bater no Napoleão, né? Inclusive, tem uma parte da nossa história que se moldou por causa do Napoleão, né? Que o Napoleão, ele fez vários acordos, né? E fez várias alianças e desfez durante o governo dele, mas uma aliança que foi muito interessante foi com o czar da Rússia, né, o Alexandre, onde eles instituíram um bloqueio continental, né? Eles queriam bloquear o acesso da Grã-Bretanha, que era inimigo de ambos, né, ali ao continente europeu, né? Eles queriam impedir o comércio da Grã-Bretanha e assim enfraquecer ela, né, o Reino Unido, né? Mas tinha um país que tinha boas relações com ambos, tanto com a França quanto com o Reino Unido, que ficou em cima do muro, né? E esse reino se chama o Reino de Portugal.
A nossa querida terrinha, quando a gente falar aqui. Que a gente tem que lembrar que Dom Pedro II, nesse caso, indiretamente, era sobrinho de Napoleão.
É mesmo, né, cara?
Se a gente for buscar as relações consanguíneas dele, Dom Pedro II era sobrinho de Maria Luísa Habsburgo, também conhecida como a Imperatriz.
A segunda, né?
A segunda.
Caramba, é mesmo. Mas nesse caso aqui, antes, né, ainda, a gente tá falando aqui do avô do Dom Pedro II, né, o príncipe regente ali, o Dom João VI, ele ficou sem saber o que fazer, porque ele fala assim, pô, eu vou aderir ao bloqueio e vou deixar de comercializar com o Reino Unido vai me atacar. Mas se eu negar o que o Napoleão tá mandando, a França vai me atacar. Aí o que, que eu faço?
Ah, ele falou que tá fazendo uma coisa pra cada um e ficou ali tentando. Ele ficou tentando. Vou vender não, hein? Confio, vou vender não. O Inglaterra, chega aí. Vamos fazer um negócio ali, Abdão.
É. Aí a França fala assim, meu irmão, eu vou lá. O Napoleão fala, ó, vamos lá e vamos botar ordem nessa porra. Eles começaram a marchar pra Portugal. Aí o Dom João VI faz? Bota a corte dele dentro de navio e, meu irmão, vamos pro Brasil, foda-se. Por isso que, quando a França, olha só, quando a França chega no porto, diz a lenda, né, que eles conseguem ver os navios partindo. Por isso existe a expressão ficou a ver navios. Que a França ficou a ver navios quando tentou capturar a corte portuguesa ali e não conseguiram. Ficaram a ver navios.
E se eu te falar que eu conheço essa mesma história, só que com uma origem completamente diferente?
Mas é assim, cara. As histórias, a história, ela é feita assim, cara. Ela é feita assim. Qualquer um pode se apropriar.
Essa expressão do haver navios, eu ouvi ela da boca de um rabino contando essa história.
Caramba!
Falando durante a Inquisição, que os judeus foram perseguidos durante a Inquisição, principalmente na portuguesa. Os sefaraditas, que eram daquela região, foram prometidos para eles navios, para que eles pudessem sair de Portugal caso não se convertessem, que estava naquele período ali da questão. Só que qual era o problema? Muitos judeus daquela época, em Portugal principalmente, ocupavam cargos de médicos, contadores, banqueiros. Era uma galera que não era interessante você deixar sair do seu país, entendeu? Você não poderia perder aquele contingente de pessoas. Então, durante a conversão forçada que aconteceu durante aquele período, os judeus que foram pro porto na data prometida dos navios não viram nenhum navio e ficaram a ver navios.
Interessante. Cara, mas é muito legal isso, porque no filme mesmo a gente vê um trecho onde o Napoleão tá contando uma história, eu não lembro agora qual é, mas o Napoleão tá contando uma história pro Czar Alexandre, e o Czar fala assim, não, mas você não fez isso não. Ele fala, claro que eu fiz, tá me chamando de mentiroso? Ele, não, você não fez isso não, porque essa história aí, a gente também conta lá na Rússia, a mesma história. Ele falou, não é possível que foi você que fez isso. Então, a história, ela é assim, meu irmão. Principalmente quando a gente fala dessas expressões idiomáticas, né? Ela tem sempre várias e várias histórias diferentes, a maioria é inventada.
Essa cena é boa, que ele sai na elegância. Napoleão sai na elegância dela, que ele fala assim, então a gente concorda que os ingleses não prestam.
Era justamente, a gente estava falando alguma coisa sobre os ingleses, né? Mas falando no Czar Alexandre, essa aliança deles não durou muito, né? A nobreza começou a fazer pressão sobre Alexandre para ele romper essa aliança, tá? E ele acabou realmente rompendo e criando laços, né? Eles acabaram fazendo novas alianças, né? Ele acabou fazendo uma nova aliança com a Grã-Bretanha, né? Logicamente ficando contra a França. Cara, é assim, a gente vê, sempre que a gente fala sobre um governo autoritário, a gente sempre vai lembrar de 1984. A gente falou sobre... Eu não vou me aprofundar, não, que eu falei sobre isso no último episódio. Mas, cara, o cara foi muito visionário mesmo quando ele escreveu esse livro, cara. Porque essa questão de mudar os seus aliados e seus inimigos constantemente, a bel prazer, assim, é uma constante na história.
Ah, sim. A gente pode também lembrar de que isso é um padrão russo desde sempre. Eles sempre fizeram isso. Na Segunda Guerra Mundial também.
É o padrão europeu
também,
em geral.
Mas o padrão russo a gente pode falar porque aconteceu com a Rússia também. De novo, duas vezes seguidas. Eles ficaram ao lado de Napoleão. Depois a Inglaterra convenceu eles a voltar pro outro lado. Os russos fizeram um acordo de não agressão com Hitler. E depois falaram, pau no seu cu, Dirão. Isso aí. Porque eles sabiam também que Hitler não ia manter a palavra por muito tempo, mas deu aquela virada de casaquinha de leve, como sempre.
E tem mais semelhanças, né, entre Napoleão e Hitler. Eu acho que Napoleão se sentiria ultrajado, né, porque o Hitler, diferente do que muita gente pensa, ele tava muito, muito longe, né, de ser um gênio da guerra, né. A gente costuma pensar que ele era um cara super inteligente e tal, estrategista, e a gente sabe hoje em dia que tá muito longe disso.
Não, inclusive letrado. E encontraram o manuscrito dele, do Mein Kampf, e Jesus Cristo.
Mas eles cometeram alguns erros parecidos, né? E o que acontece logo após essa mudança de aliança, né, da Rússia, é uma coisa incomum entre os dois, né? Eles tentaram lutar contra o grande general Inverno, né?
E falharam, novamente. Porque a gente tem que levar em consideração que os russos, eles, a tática de guerra, de terra arrasada deles é uma coisa que, assim, é inconcebível pra qualquer pessoa normal que esteja vendo aquilo. Como assim ele tá deixando eu entrar no território dele e saindo? E tudo que você encontra é plantação queimada e casa quebrada. Porque ele destruiu tudo. E um recuando.
Justamente, o Napoleão, ele invadiu a Polônia, né? Assim como Hitler fez depois, né? Depois ele começou a adentrar o território russo. E ele foi vencendo batalhas. E Napoleão, que chegou ali, conseguiu 450 mil homens, né, nessa empreitada aí, ele foi adentrando cada vez mais no território e ele realmente foi encontrando as cidades destruídas, inclusive Moscou, que era a capital, né, na época. Ele chegou, Moscou estava vazia e pegando fogo, né? Eles tacaram fogo, eles destruíram tudo. E foi chegando o inverno. E Napoleão continuou com suas tropas avançando, né? E como eles usaram essa técnica de terra arrasada, né? Onde você foge e destrói tudo no terreno, os próprios russos tacavam fogo em plantações, nas cidades, nos estoques de comida. Então, o exército francês começou a passar fome, cara. Então, muita gente morrendo de fome, de praga. Inclusive, os franceses, nessa campanha aí, mataram muitas pessoas a baioneta e afogadas, porque eles tinham que poupar as munições, né? E tudo era escasso, acabou munição, acabou comida, acabou água, tudo. E só frio danado, muita gente morrendo de frio.
A gente vê que eles realmente não estavam preparados para esse inverno, por causa do estanho, que era feito os botões dos casacões deles de frio. O estanho, naquela temperatura, se desfaz. Então, tipo, não tinha mais onde prender os casacos. Eles tinham... Estavam com os casacos abertos.
Tem até um livro chamado Os Botões de Napoleão, não tem?
Tem, que fala que foi quando o exército dele começou a morrer de pneumonia.
Pra você ter noção, cara, em uma noite, entre 8 e 9 de novembro, 10 mil homens morreram congelados. Tem noção? Os caras estavam marchando com neve no joelho. Então, assim,
cara,
tava impossível.
O General Inverno, ele é uma força implacável da natureza, cara.
Então, depois disso, cara, o Napoleão, ele foi convidado a se tornar o soberano de uma ilha chamada Elba, né? Ele foi convidado a se exilar na ilha de Elba, né? É uma ilhazinha no Mediterrâneo ali que na época tinha 12 mil habitantes só, justamente porque, cara, ele começou a sofrer muita pressão, né, de todos os lados, e o apoio dele caiu muito, né? Então, os aliados ali, através do Tratado de Fontainebleau, eles conseguiram exilar o Napoleão pela primeira vez.
E chegou numa cidadezinha legal, não era uma cidadezinha ruim. Ele ficou no comando de um povo bacana, mas ele não se aguentava. Ele não tinha nem gente pra vigiar o cara. Não tinha um pessoalzinho passando com um navio pra ver se ele tava na cidade. Não tinha uma desembarcaçãozinha falando assim, ô, vamos ver se ele tá lá mesmo. Só pro desencargo de consciência, vai que ele não tá. E durou 300 dias, ele ficou se coçando e saiu. Meteu o pé, falou, vou voltar, tá muito quieto.
Essa ilha aí, ela era guardada por uma frota do Reino Unido, né? Ele aproveitou que teve um dia que eles se distraíram, eles não estavam patrulhando ali, ele pegou um barquinho e meteu o pé e voltou pra França, cara. E assim, foi interessante que durante a caminhada dele, ele foi fazendo uma marcha até Paris, e no meio do caminho ele foi encontrando vários batalhões do exército, e o exército foi aclamando ele. Tem no filme isso também, que o 5º Regimento encontra com ele, né? O general dá ordem de atirar nele, e ele abre o casaco. Isso tem história sobre isso, tem até um quadro pintado sobre isso também. Ele abre o casaco assim e fala, se vocês querem atirar no seu imperador, eis-me aqui.
Ali ele botou na mesa e mandou medir.
Não, aí todo mundo, pô, todo mundo passou pro lado dele. E ele foi colecionando regimentos ali no caminho até Paris. E ele conseguiu tomar de volta o poder. Nessa época aí era o Luís XVIII, que muito bem representado no filme, como um cara comendo pra caramba. É assim que a gente tem que ver os reis franceses mesmo, porque é só um cara cheio de pó de arroz na cara, uma peruca e comendo sem parar.
Que convenhamos aqui, cara, entre nós, toda a sova que a França tomou na vida pra Inglaterra foi pouco. É isso aí, só queria dizer isso mesmo.
E esse segundo reinado dele é chamado de período de 100 dias, por motivos óbvios.
É, spoiler, durou 100 dias.
É, e acabou, cara, depois da Batalha de Waterloo, que é bem famosa, em 1815, né, em que um exército de Wellington, do Duque de Wellington, ele conseguiu resistir ao ataque francês, principalmente por conta do apoio que ele teve da Prússia, né, teve chegou um reforço prussiano ali no último momento que foi decisivo para a queda do Napoleão. Aí dessa vez, Napoleão, ele perdeu sua última batalha e mais uma vez ele foi exilado. Dessa vez ele foi capturado, né, pelos aliados, inimigos ali, e ele foi exilado na ilha de Santa Helena.
Que fica em território inglês, que dessa vez os ingleses falaram: não, vou ficar de olho nele que vocês ramelaram da última. Agora quem vai olhar sou eu.
Tem até uma cena no filme que mostra... Eu acho muito maneiro, cara, que o filme ele é focado no, na pessoa do Napoleão.
É porque o roteiro dele foi escrito com base nas cartas.
Isso,
e a gente tem esse conhecimento.
E, assim,
é a visão dele, é muita ótica dele só.
E tem, você vê, cara, muitas coisas interessantes sobre a personalidade dele, né? Tipo assim, a forma com que ele falava com a mulher dele, as brincadeiras que ele fazia com ela... É, quando, nesse exílio de Santa Helena, ele tá falando com duas menininhas, assim, né? E ele começa a fazer perguntas pra elas, né? Aí, em dado momento, ele pergunta: ah, qual que é a capital da Rússia? Aí a menina fala: ah, é São Petersburgo, mas antes era Moscou. Aí ele fala: e você sabe por que que não é mais Moscou? Aí fala: ah, porque teve um incêndio. Ele: é, sabe quem botou fogo em Moscou? Aí ele aponta, assim, pra ele mesmo, tipo assim, apontando pro peito, assim. A outra menininha fala: não, não foi você, não, foram os próprios russos. Ele: é, quem te falou isso?
Todo mundo sabe disso.
Então, assim, você vê que, pô, o cara mente, o cara é vaidoso, até pra uma criança, entendeu? Então, achei muito interessante esses detalhes, assim, da interpretação dele, cara. O filme é muito bom, cara. Tem que ser falado disso aqui.
Não, você tá forçando muita amizade. Cara, são 2 horas e meia de filme. Esse filme, do jeito que ele tá naquela tela aí, 1 hora e meia. Dá pra tirar 1 hora daquele filme.
Não,
com tranquilidade. Não, tipo assim, não vou falar que é um filme ruim. Foi um dos piores filmes que eu vi esse ano, porque eu escolhi muito bem os filmes que eu fui ver no cinema. Então, tipo assim, esse ficou muito abaixo. Muito abaixo.
Não,
tipo
assim, discordo.
Ele peca muito. Tipo assim, ele não... Por exemplo, ele não me fez me envolver com os personagens. Eu não entrei na história em nenhum momento. Tipo assim, as coisas aconteciam e eu só ficava apático ao que acontecia. Ele não me trazia emoção. Sabe? Até lá na questão de entretenimento, que é a única coisa que normalmente que me importa quando eu vou falar de um filme, ele falou assim: pô, mano, você podia ter passado 2 horas e meia vendo outra coisa.
Ah,
assim,
que
o
isso,
sentimento,
cara.
Foi esse.
Não, que isso, cara. Eu discordo totalmente, eu achei um filme muito bom. É só aquilo, né? Eu acho que foi pouco tempo de tela pra muita história. Eu acho que ele seria melhor ele ter focado em um acontecimento da vida de Napoleão, entendeu? Do que tentar falar toda a vida dele em 2 horas e meia. Eu achei pouco.
É um filme que na primeira cena ele já fala exatamente o que vai acontecer. Que é, tipo assim, ele vai passar uma leve pincelada sobre acontecimentos históricos mínimos e depois ele vai tentar desenvolver a ótica dele sobre aquilo. Mas, tipo assim, é um filme muito... Tipo assim, ele não te traz pra dentro. Pra mim, em nenhum momento.
Mas é interessante que é nesse exílio, né, que ele realmente vai passar os seus últimos dias. A forma, a causa da morte dele é meio controversa, né? O motivo da morte dele provavelmente foi câncer de estômago, né? Algumas pessoas até justificam alguns retratos dele, que ele tá com a mão assim dentro da da casaca, né, assim, na altura do estômago. Dizem que era porque ele sentia dor no estômago. Eu acredito que não. Muitos dizem que não. Não tem nada a ver, que era só uma pose mesmo de poder e tal. Mas algumas pessoas dizem que ele tinha câncer no estômago. Outras pessoas dizem que ele pode ter sido envenenado. Tá? O que é interessante sobre a morte dele, cara, é que o cara que fez a autópsia dele teria roubado o pênis dele. Sabia?
Sabia.
Tem um livro que fala
cara,
sobre... é, cara. Absurdo, né? Cara, é o segundo, é a segunda figura histórica aqui, uma resenha épica, que tem o seu pênis roubado, tá? O primeiro foi o Rasputin, a gente já falou sobre isso aqui em outro
não,
episódio.
Não, mas é dizer, olha só, você acabou de criar um paralelo muito injusto pro Napoleão.
É. Porque justamente o do Rasputin, ele ficou famoso por ser muito grande.
E o do Napoleão é muito pequeno.
E o do Napoleão por ser muito pequeno. São dois extremos, né? Mas esse pênis aí teria sido roubado, né? E ele tinha chegado, inclusive, até os Estados Unidos, cara.
É um professor de fisiologia, eu acho, que comprou no leilão, não foi? Ele pagou 3.400 dólares, um negócio assim.
Esse órgão, né? Vamos dizer assim, ele rodou na mão de várias pessoas... Foi vendido várias vezes, né? Infelizmente. E acabou voltando para a França. É...
O Tesouro Nacional Francês. É.
É, mas chega de falar de pênis, de Napoleão.
Fale um Tesouro Nacional Francês que não foi roubado. Valendo!
É, vamos voltar aqui o que interessa. É, meu amigo Leandro Ribeiro, eu te pergunto, Napoleão foi um herói ou foi um tirano?
Pra mim ele foi um tirano. Não tem nem discussão pra isso. O cara teve... Ele foi grande no que ele se propôs, mas pra mim ele com certeza foi um tirano.
Desculpa, cara. Depois dessa
no
conversa
que ele
do
se
pênis...
propôs, não biológica.
E digo, cara, voltando à quinta série aqui, desculpa aí, cara, continua.
Quando a gente tenta olhar o passado, a gente tem que se manter neutro quando a gente faz isso. Mas é muito difícil você olhar pra esse cara e ver só um conquistador ou um herói. Eu não consigo, na minha visão. Então, pra mim, ele era um tirano.
Cara, isso é complexo. Isso aí que você falou é muito interessante. A gente, ultimamente... Tá muito em questão isso, né, sobre a imparcialidade da história. Cara, eu sou totalmente contra esse pensamento. Eu acho que a história não é imparcial e ela nem deve ser. Eu acho que ninguém deve tentar, por quê? Simplesmente porque o ser humano, ele não consegue ser imparcial. A pessoa que tá sendo, que se diz imparcial, ela tá mentindo ou pra si mesma ou pra quem tá ouvindo. Tá.
Não, isso é neutro, nem sabonete de neném, né?
Não, sabe. Não existe. Não existe história imparcial. O que a gente tem que fazer é procurar mais de uma fonte, né?
Sim.
Então, a gente tem que ouvir. Por isso que aqui o principal do nosso podcast é a discussão, é o debate. Né? A gente trazer... você vê que nós aqui contamos a mesma história, né? Mas no final, cada um expõe a sua opinião. Esse é o principal aqui. Porque cada um tem que ter a sua visão, cada um tem a sua história. A história, ela é um relato, né? Então, o relato, ele sempre vai ser enviesado. Isso é do ser humano. E pra mim, cara, eu acho que é difícil rotular preto e branco, assim, né? Eu acho que todas as pessoas são cinzas, são tons diferentes de cinza, né? Então, o Napoleão tem, sim, um tom de herói, dependendo de qual... significado você dá para a palavra herói. Se herói for matar os seus inimigos e vencer uma batalha a qualquer custo, se alguém considera isso um herói, pode chamar ele de herói. Eu não considero. Para mim, ele é um tirano, obviamente. Por quê? O que é um tirano? Cara, se a gente for ver, a definição de tirano é aquele que usurpa o poder soberano de um Estado. Ou um governante injusto e cruel, que coloca sua vontade e sua autoridade acima das leis e da justiça. Então, cara, existia um governo na França antes de Napoleão, e ele tomou esse governo e fez uma nova constituição através de um golpe. certo? Então certo. Ele usurpou um poder soberano, né?
Sim.
E ele pode pode ser considerado um governante injusto e cruel a partir do momento que, através das campanhas dele, matou muita gente, não só inimigos, mas ele fez com que muitos franceses morressem pelas causas dele, que, não vou mentir, se confundem com as causas do próprio país, né? Em teoria, ele estava lutando pelo país dele, né? Pelos interesses da França, mas...
Ah, a partir do momento que ele é o imperador, as vontades dele são a vontade do país,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Quem é que vai dizer qual é a vontade dele e qual é o interesse do país, né?
A gente já sabe que Deus não é pela forma como ele se coroou.
É. Pois é, então, pra mim, ele foi sim um tirano, não tem dúvida. Mas e você que tá ouvindo aí, o que você acha? Fala pra gente, vocês podem entrar em contato com a gente. É, vocês podem responder ali a enquete e a pergunta que a gente sempre deixa ali no Spotify. Ou vocês podem entrar em contato com a gente no Instagram, lá, @resenhaepica. Pode entrar em contato através de um comentário mesmo nas nossas publicações. Toda semana a gente bota lá a publicação do aviso do episódio e outras curiosidades históricas também. Vocês podem mandar uma mensagem direta pra gente, né? E a gente tem recebido semanalmente alguns comentários, a gente pode até ler alguns aqui. É, vamos lá, temos três mensagens aqui, Leandro. Vamos dividir aqui, você pode ler a primeira aí se você quiser.
Show, vamos ver aqui. O primeiro comentário foi da Bloom _ Bia _. Ela falou: meninos, aqui é a Beatriz. Conheci o podcast no início do mês passado e já maratonei tudo. Essa é das minhas. Ela não largou o osso até acabar. É das minhas.
Então ela viu aí nesses... Nós temos 6 meses, né? O nosso projeto aqui do Resenha Épica tem 6 meses. E garanto que ela viu uma evolução bem grande. Que os primeiros episódios foram bem amadores aí.
É aqueles que daqui a um ano você começa a pensar assim: e se eu privar o episódio do 1 ao 5?
Muito legal, obrigado Beatriz, tá, por ter maratonado a gente aí. Muito bom ter mais uma épica aqui, ouvinte da gente. E eu vou ler aqui o comentário do nosso querido, esse aqui já é constante no Resenha Épica, nosso amigo Kepa Drogzer, o Pedro Rodrigues. Ele mandou aqui, ó, pra gente, falando sobre o último episódio que a gente gravou, falando sobre o último filme do Jogos Vorazes, né? A gente fez um episódio aqui falando sobre as inspirações históricas pro filme, né? E ele comentou o seguinte: deixa eu entender, então vocês sabem que tem mais um blockbuster em cartaz, assistem e percebem que pode encaixar o roteiro com mitologia grega, programas populares, e usam isso como ferramenta para mostrar como acontece o controle de massas através das mídias. E tudo isso com dose certa de bom humor e seriedade. E ainda querem me convencer que vocês fazem podcast há menos de um ano? Vocês são bons mesmo, gurizada. Parabéns. Pô, Kepa, olha, muito obrigado. Você tá sempre apoiando a gente aí. E, cara, é muito bom ter esse tipo de feedback, cara. Valeu mesmo.
Pô, maneiríssimo. O último do dia é a Thaís Marques. Oiê, passando aqui para elogiar mais uma vez o trabalho de vocês. O episódio sobre Jogos Vorazes ficou incrível. Vocês abordaram temas que eu nem imaginava que seriam abordados. Foi maravilhoso ouvir do começo ao fim. E quero agradecer a vocês por terem feito o episódio sobre um tema que eu pedi. Amei muito mesmo. Valeu aí, Thaís. Vou agradecer aqui o nome do pessoal aqui que eu tô lendo. Mas, pô, eu ouvi o episódio, ficou muito maneiro também. Tô falando aqui.
Valeu. Obrigado, Thaís. É ela que, inclusive, sugeriu esse tema. Então, você que tá ouvindo aí, quer sugerir um tema pra gente? Só entrar em contato que a gente vai dar um jeitinho de gravar pra vocês. Beleza? Então, por hoje é só isso aí. Valeu, pessoal.
Muito obrigado aí pela atenção. Perdoem as caneladas.
Valeu.
Valeu, valeu.
Não, e por que fogos, mano? Caraca, eu tenho uma raiva. Cara, amor, por que as pessoas soltam fogos, mano?
Porque brilho faz barulho, pô.
Não, o que brilha ainda vai, mas o que me dá mais raiva é rojão, meu irmão. Por que que você só quer fazer barulho, cara? Por que, mano?
O 12 por 1.
Caralho, que raiva,
a gente pode voltar, a gente pode voltar um pouco no tempo da baixada e perceber que tem uma função no tráfico chamada fogueteiro. Então meio que a gente sabe por que que acontece.